Eu solicito aos senhores vereadores que ainda não estejam no plenário para que possam aí tomar seus lugares. Né? Desde a semana passada ele já está com defeito. Pede, por favor, para o a todos. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras. Boa noite aos servidores desta casa, ao público presente pelo plenário e também às pessoas que nos acompanham através do rádio e também pela internet na página oficial da Câmara de Ibitinga. Cumprimentando a todos, eu, na sequência, solicito para essa sessão extraordinária que o senhor secretário verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline, vereador Célio, presente, vereadora Daniela,
presente,
vereador Dr. Fernando,
presente,
vereadora Janaína,
presente,
vereador José Nilson,
presente,
vereador Marco, vereador Murilo,
presente,
vereador Richard.
Bem, temos um número legal, portanto declaro aberto esta presente sessão, sob a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. Nós temos aí 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Alguém deseja discutir a ata da sessão anterior? Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior, ela foi aprovada. Bem, nós estamos novamente aqui reunidos em uma sessão extraordinária, numa convocação feita pela senhora prefeita, através do ofício de número 149 de 2022, no qual solicita que o projeto de lei complementar de número 2 de 2022, protocolado por esta Casa de Lei, seja analisado pelos senhores vereadores em regime de urgência especial, convocando-se sessão extraordinária para este fim, nos termos da legislação sobre o assunto. Este ofício foi endereçado à presidente desta Casa no dia 21 de janeiro deste ano. Apenas para ciência dos senhores vereadores e vereadoras, a diretora legislativa desta Casa esteve realizando a convocação virtualmente, não ocorrendo a convocação e a ciência, ela elaborou um ofício impresso, no qual esta declaração levou à busca pela ciência do vereador Marco Antônio da Fonseca, que não foi localizado. Apenas para a ciência de todos, a convocação impressa não foi possível entregá-la em mãos, de acordo com o motorista, o senhor Oscar, que esteve na residência do vereador e não o localizou. Portanto, temos a ausência de um vereador, vereador Marco Antônio da Fonseca. A apreciação da matéria desta noite se refere unicamente ao projeto de lei complementar de número 2, autoria dos vereadores Janaína Bastos, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana e Ricardo do Prado. O projeto de lei dispõe sobre a organização administrativa do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal e autarquias e da outras providências. Este projeto já foi minuciosamente discutido, analisado pelos senhores vereadores e vereadoras, nas observâncias que nós tivemos, inclusive como questão discutida em matéria na semana passada, na sessão extraordinária da semana passada. Portanto, dentro da essência e da matéria apresentada pelo projeto que foi de autoria de vereadores desta casa, eu coloco o mesmo em discussão. Você quer falar? Só a discussão e votação.
Sim,
você quer falar? Além do Dr. Fernando Inácio, mais alguém deseja discutir a matéria? Com a palavra, vereador Fernando.
Boa noite, meus amigos vereadores, ao público presente, aos que estão nos ouvindo, assistindo na internet, Rádio Ibitinga. Semana passada nós tivemos esse PL da organização administrativa do quadro de cargos comissionados e autarquias e gerou um desconforto com os comissionados, concursados, entre nós vereadores também. Eu gostaria só de manifestar o meu ponto de vista, que semana passada também eu coloquei na casa para fazer 3 emendas. Em momento algum eu questionei a legalidade do projeto, tá? O projeto é um projeto legal, essencial, necessário realmente. É um projeto que está enxugando 7 cargos comissionados, que quer dizer que a administração está pensando nisso aí, que a administração retrasada até, se não me engano, acho que era 125, foi para 80, já caiu para 70, então está se ajustando isso aí, é o mérito da administração. O que me indignou semana passada é que eu havia visto 3 cargos no SAI de uma referência A. Então eu fiz uma emenda, porque nós estamos aí um ano inteiro lutando bastante para tentar ajudar o SAI, e quando eu deparei com aquilo, eu fiquei assustado, porque não que o pessoal administrativo não mereça a referência, os 30%, que seja, e se a gestão do SAI. É que no meu ponto de vista, por também passar por gestão, o SAI está passando um problema muito difícil financeiro, mas tem funcionários lá muitos anos já, trabalhando bastante, não que os outros não trabalhem, mas dando ali de frente nesses problemas, que de repente poderia ter uma sensibilidade mais do gestor em estar favorecendo essas pessoas. Mas não cabe a mim, eu sou do legislativo, eu só faço a crítica e tento colocar uma forma de igualdade. Fiquei a minha indignação também de um, por exemplo, no varredor de rua hoje, concursado, ele sai praticamente abaixo da referência do mínimo. Você vê um engenheiro da prefeitura também receber um valor abaixo. Não estou dizendo que quem recebe mais não deva receber. Tudo bem, está recebendo, tem que receber. É que tem muitas pessoas, muitos funcionários aí que estão abaixo do mínimo. Um médico hoje no SAMS, concursado, ele trabalha 4 horas por dia, ganha R$ 2.800. Um enfermeiro, 8 horas por dia, ganhando R$ 2.300. E um técnico de enfermagem, trabalhando 8 horas por dia, ganhando R$ 1.200. E eu já vi antes da política, já via falar bastante em cargos, carreiras, reestruturação de cargos. E no primeiro mandato da prefeita Cristina, até ela usou isso também, ela disse que trabalharia em relação a isso, porque a prefeita Cristina também foi funcionária pública, concursada, comissionada, e ela valoriza muito isso. Ela valoriza bastante isso aí. E eu acompanhei ela. E eu sentando com ela, ela me passou o ponto de vista dela em relação aos primeiros 4 anos dela. Foi pego uma administração complicada, confusa, no primeiro ano. Depois teve o Covid, teve um decreto federal que praticamente proibiu que se contratasse, aumentasse, chamasse concursados aí, entre 2020 e 2021, mais ou menos, no auge da pandemia, né? Então, teve umas complicações aí que ela também não pôde fazer alguma coisa a mais. Em relação ao aumento sindical, isso aí acho que tem obrigação, sim, o sindicato faz um excelente trabalho, está cobrando, está indo para cima, está reivindicando os direitos dos funcionários. Fantástico, tem meu apoio em relação a isso. Mas, em relação aos concursados e os comissionados, até semana passada eu pedi harmonia, que eu acompanhei como secretário de governo, eu vi a garra dos comissionados. Era vacinação de noite junto com o pessoal aí dos concursados, era barreira sanitária, eles não mediam esforço, tanto quanto os concursados. Sem diferença, eu nunca consegui enxergar um concursado e um comissionado. A gente só vê, muitas vezes, na referência de quanto ganha e quanto não ganha. Tem comissionado que, de repente, está ganhando melhor que um concursado? Não, ele está ganhando o que tem que ganhar. Quem não está ganhando é o concursado. Então, isso que dá essa discrepância, dá esse mal-estar entre funcionários. Foi um risco político muito grande para mim. Semana passada, ele estava votando o contrário. Contrário a um projeto importantíssimo para a prefeita, 70 funcionários aí que trabalham de verdade, não brincam, precisava rever isso aí, mas a minha indignação ficou muito mais alto e foi um risco muito grande, porque eu sonhava com a semana seguinte, o que está acontecendo hoje. Porque depois que eu conversei com a prefeita essa semana, coloquei tudo para ela, ela expôs também o lado dela, nós chegamos no bom senso. E eu acho que eu consegui uma vitória, em particular, porque quinta-feira agora tem uma reunião com uma comissão de concursados para a prefeita olhar com carinho e iniciar o seu projeto de reestruturação de cargos. Vai demorar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, que seja. Mas tem que começar. Porque funcionário não pode ficar à mercê de prefeito, dando aqui um acréscimo aqui, um acréscimo lá. Troca-se prefeito, a máquina tem que estar funcionando normalmente. Se ninguém ficar com medo de ser mandado embora, tirar o benefício, tirar o seu alguma coisa a mais que tenha, todos são merecedores. Eu acho que é uma libertação. Quando eu estava na Santa Casa, eu comentava bastante com os funcionários da Santa Casa, que entre as gestor, interventor, né? Sai interventor, ele não tem que ficar politicamente se misturando com isso. Ele tem que trabalhar e fazer o serviço dele. Porque troca-se, infelizmente, entre outra pessoa e não entende. Ele é obrigado a colocar alguém de confiança, porque aquela pessoa não é mais de confiança dele. Então, a máquina pública tem que trabalhar independente da política, independente de alguma coisa. Mas só que salário correto, suas retribuições corretas, o seu plano de carreira, fez a reestruturação de cargos, pula para o plano de carreira. Aí você vai ter que vender cada funcionário. Traz o curso, atrás de alguma coisa, fazer algum benefício próprio. Então é isso que eu queria passar para vocês. Hoje, tem meu voto, porque eu sei que tem certeza que a prefeita, ela teve um passado muito brilhante em relação à sua vida pública, está tendo como prefeita, foi reeleita novamente, não por acaso, porque funcionários comissionados e concursados ajudaram muito ela nos primeiros quatro anos, por isso que ela conseguiu ganhar novamente a eleição. E um passado que não pode ser manchado em relação a esses problemas que estão passando. Então, só queria desejar um bom trabalho para os comissionados, que vocês continuem fazendo esse trabalho magnífico junto com os concursados, tenha paz, vamos trabalhar em relação a isso. Vou ficar muito em cima para essa reestruturação de cargos, carreiras e possível. E segundo passo vai ser o plano de carreira. Isso aí foi uma promessa minha, eu tenho que correr atrás, aí é uma dívida. Só isso, presidente. Muito obrigado, pessoal.
Presidente.
Pois não? Também deseja falar, vereadora?
Sim.
Então, com a palavra, vereadora Janaína.
Vou baixar minha máscara aqui. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos que nos acompanham, o pessoal que está aqui hoje. Eu acredito, quero compartilhar um pouco desse projeto, a gente vem sofrendo, né? Essa semana que passou, é um projeto que regulamentava os cargos e não criava-se novos cargos, né? Só regulamentava, então foi usado de uma narrativa maldosa, foi feito um pandemônio em cima de um projeto que já poderia ter sido poderia já ter sido aprovado por essa casa, está tudo certo, e os empregos estarem garantidos aí. Empregos esses que não é de agora, cargos comissionados não são cargos da gestão da Cristina, cargos comissionados são desde da fundação da política, né? Vamos falar assim, já existe cargos comissionados. Eu fui cargo comissionado, a Daniela foi cargo comissionado, o doutor Fernando já foi, o Richard e a Aline. E a gente sabe da importância do cargo comissionado, né? De trabalhar ali defendendo os interesses da população, porque a gente não defende interesse da nossa prefeita, a gente serve o prefeito defendendo o interesse da população. Então, eu quero deixar aqui meu apoio também e dizer que nós apoiamos e acreditamos no trabalho de cada um. E também que a gente não pode defender uma classe, o funcionário público, no caso, né? Defender desclassificando outra, que já estão em comum serviço há tanto tempo, né? Trabalham juntos há tanto tempo. Então, como que a gente vai discriminar uma classe para poder ganhar na outra? Eu acho que a gente pode lutar junto, tanto para uma quanto para outra, e garantindo assim o trabalho de todo mundo, com honra, com ética. É isso. Obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora. Nós tivemos com base a realização de reuniões na semana passada, tivemos um parecer jurídico brilhantemente no empenho pelo procurador jurídico desta casa para que pudesse realmente nos cercear e nos amparar da legislação para o desarquivamento desta matéria, que de iniciativa do Executivo é constitucional e possibilita com o desarquivamento por esta casa. Assim o fizemos e neste momento eu coloco o projeto de lei complementar de número 2 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Eu vou manter o meu voto da semana passada, sou contrário ao projeto, até porque existem outras prioridades dentro da administração pública e os funcionários concursados não estão sendo beneficiados da mesma forma como o projeto foi colocado nesta sessão, presidente.
Pois não, vereadora. Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável. Presidente, eu gostaria de registrar minha presença, inclusive. Pela
pois hora, não, tá? Nós faríamos, de qualquer forma, o registro pela presença da vereadora Aline e do vereador Richard de Rosa nesta sessão. Nós temos 7 votos favoráveis, portanto, o projeto de lei complementar de número 2 de 2022 foi aprovado. Na ordem do dia, temos apenas este projeto, que já teve sua favorabilidade. O projeto segue para a sanção, né, dentro dos prazos legais, está sendo encaminhado para o Poder Executivo. Não tendo mais nenhuma matéria para se versar nesta sessão, eu dou por encerrados os trabalhos e convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão legislativa ordinária a dar início no dia 1º de fevereiro de 2022, pontualmente às 19 horas. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos senhores vereadores, servidores desta casa, ao público presente pela internet e pelo rádio. Tenham todos uma boa noite e até a semana que vem. Obrigada. Você imagina eu, olha, ó.